E foi um bom jogo do Corinthians, um jogo até tranquilo contra o Peñarol. O Peñarol que está longe de ser aquele Peñarol que a gente conheceu, o time uruguaio dos mais tradicionais da Libertadores da América. O Peñarol está mal no campeonato uruguaio e está mal na Libertadores, está com um ponto só em 3 rodadas da Copa Libertadores. Já o Corinthians venceu ontem, como eu disse, com tranquilidade. Primeiro gol de cabeça do Gustavo Henrique e o segundo do Jesse Lingard, o inglês contratado pelo Corinthians, que fez o segundo gol dele já. O primeiro foi contra o Barra pela Copa do Brasil. E ontem, num passe bonito do Yuri Alberto, ele fez o 2-0. Para vocês terem uma ideia de como o jogo foi tranquilo, depois do 2-0 o jogo praticamente acabou. O Corinthians foi controlando, tocando a bola, o Peñarol não ofereceu resistência e o Corinthians então chegou a 100% de aproveitamento na Libertadores. É o primeiro colocado do grupo E de escola com 9 pontos, o Platense é o segundo com 6 e os outros times do grupo têm 1 ponto, Santa Fé e o Peñarol. E uma informação importante, além do Fernando Diniz, né, que tem 7 jogos no comando técnico do Corinthians, nenhum gol sofrido até agora. 5 vitórias, 2 empates, 8 gols a favor e nenhum gol sofrido. E o Corinthians é o melhor time da Libertadores, no geral, somando todos os grupos, com 9 pontos e 6 de saldo. Isso é importante porque quanto mais na frente você termina, mais chance de você decidir as partidas em casa a partir da próxima fase da Libertadores. Então, por enquanto, o Corinthians, o primeiro colocado geral da Copa Libertadores da América com a vitória de ontem, Tebas.
É, isso é muito importante, né, Belo? Porque, de fato, o Corinthians é forte em Itaquera, se bem que o histórico, especificamente na Libertadores, não é tão positivo assim, mas a gente sabe da força do Corinthians jogando na sua casa, né? Decidir os confrontos do mata-mata vai ser realmente muito importante. Muito obrigado pelas informações, Belo. Bom feriado para você.
Muito obrigado, bom programa aí, Tebas.
Valeu, Marco Belo, portanto, passando as informações do esporte aqui no Start TMC, essa vitória importante realmente do Corinthians na competição continental, como ele citou, são 9 pontos, 100% de aproveitamento, realmente uma campanha surpreendente do Corinthians na Copa Libertadores da América. Ontem o Fluminense se complicou também, acabou perdendo para a equipe do Bolívar, né, por 2-0, se complicando na competição continental. E realmente vai ter muita coisa ainda para acontecer no esporte. Eu sempre contextualizo aqui, daqui a pouco chega a Copa do Mundo. É, Copa do Mundo com a cobertura completa, total aqui da TMC. Você vai acompanhar os jogos do Brasil, outras partidas também. A Copa que começa no dia 11 de junho. Alguns jogos marcados para essa data, inclusive México e África do Sul no Estádio Azteca. É uma quinta-feira, lembrando que a Copa vai ser realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas a maioria dos jogos, grande maioria, vai ser feita nos Estados Unidos. O Brasil joga contra Marrocos, faz a estreia no dia 13 de junho em Nova Jersey, às 7 horas da noite, no nosso horário aqui de Brasília, né? A seleção que está no grupo C, Brasil, Escócia, Haiti e Marrocos, é um bom grupo aí para o Brasil conseguir garantir bons pontos e garantir a vaga na próxima fase da Copa do Mundo. 6:58, muito obrigado pela parceria aqui, Bruno Rizzi.
Muito obrigado,
aproveite o feriadão aí, hein?
Igualmente.
Boa.
A todos.
Valeu, gente, vem aí o TMC 360, Joana Trepto já chegando com a gente aqui.
Na área.
Valeu.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Para você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica, TMC.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC. Bota o voz que é São Paulo. 97 221 1197 221 1197 221 1. A gente quer ouvir você.
97 221 1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Olá, muito bom dia. 7 horas da manhã, dia 1º de maio, dia do trabalho. Feriado para muito trabalhador, um ótimo feriado para quem tem que trabalhar. Nós estamos aqui juntinho com vocês. Meu nome é Joana Trepto, eu tô aqui com o Rafael Tebas, comigo nesse TMC 360. Bom dia, Tebas.
Bom dia, Joana Trepto. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha, para você acompanhando aqui o TMC 360. Nesse feriadão, Joana. Vamos nessa.
Vamos nessa. Vamos direto para as nossas notícias. Mais uma pedra no sapato do governo. O Congresso veta. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula para o projeto de lei da dosimetria, que reduz a pena dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O projeto altera as regras dos cálculos de penas, inclusive a condenação de 27 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a derrubada do veto não muda automaticamente as penas dos condenados. A base do governo no Congresso já sinalizou vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
7 horas e 1 minuto, ministro Alexandre de Moraes, do STF, autoriza então o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar uma nova cirurgia. A decisão ocorre após o procurador-geral da República, o Paulo Gonê, manifestar-se a favor do procedimento no ombro direito. Inclusive, a Michelle Bolsonaro há pouco fez uma postagem no Instagram que a gente também vai exibir aqui no 360.
E o presidente Lula confirmou em pronunciamento pelo Dia do Trabalhador que o novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas voltado à população endividada, vai ser lançado na próxima segunda-feira.
E entra em vigor hoje o acordo entre Mercosul e a União Europeia. O tratado começa a valer de forma provisória, prevê uma redução gradual de tarifas de produtos comercializados entre os dois blocos.
Hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A data deve ser marcada por manifestações, tanto de grupos de direita quanto de esquerda, em diversas cidades do país, como é de praxe.
Notícias internacionais: um aluno de uma escola de ensino médio em Washington esfaqueou 5 pessoas. Dentro de uma instituição de ensino, 4 alunos e também um segurança ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao hospital.
Os ataques de drones russos contra a Ucrânia atingiram um recorde em abril. Os dados são da Força Aérea Ucraniana. Segundo a agência, 88% desses drones e mísseis foram interceptados pelos ucranianos.
No esporte, além da vitória do Corinthians contra o Peñarol na Libertadores, 2-0, também muitos jogos aí, né? Rivalidades, inclusive no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam amanhã no Mineirão pela competição nacional.
E o Red Bull Bragantino foi derrotado por 1-0 pelo River Plate no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela Copa Sul-Americana.
E contagem regressiva. A capital fluminense, o Rio de Janeiro, entra então no clima de expectativa para o show da loba colombiana Shakira. Gustavo Celeman tem as informações.
A expectativa é que a cantora arraste cerca de 2 milhões de pessoas nas areias da Princesinha do Mar, na praia de Copacabana, neste sábado. E não é só multidão, não. A passagem da colombiana pela cidade deve injetar cerca de 800 milhões de reais na economia do município, segundo um estudo da prefeitura.
O TMC 360 está no ar com informação que importa para você de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Agora são 7 horas e 4 minutos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7 horas e 4 minutos. Você acompanha aqui o TMC 360. A gente vai movimentando a nossa reportagem, mas a gente fala também, né, sobre o PL da dosimetria. O Dia do Trabalhador começa então com mais um capítulo desastroso para o governo, certo, Joana Trepton?
O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. A dupla negativa sempre dificulta as frases, né? Então, o que que significa? Significa que foi aprovado o projeto da dosimetria com o objetivo inicial, que era reduzir as penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Esse veto foi derrubado por 49 a 24 votos no Senado e 318 votos favoráveis a 144 votos contrários na Câmara dos Deputados. Inclui, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro no recálculo das penas. Até agora, mais de 1.400 pessoas foram responsabilizadas pelos atos de 8 de janeiro e 431 dessas pessoas cumprem pena.
É impressionante mesmo, a derrubada do veto escancara a dificuldade também do Palácio do Planalto em segurar sua base no Congresso Nacional e também força a articulação da oposição com o Centrão. E a gente contextualiza, o presidente Lula já tinha, né, argumentado que a proposta beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, na avaliação dele, de maneira indevida.
A repercussão da derrubada do veto foi imediata dentro dos dois campos políticos. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro comemorou a decisão que deve beneficiar o pai dele, Jair. Cumpre, então, 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Flávio chamou de farsa o julgamento dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Falou em perseguição contra centenas de famílias. Vamos ouvir?
Comemorando agora, são centenas de famílias injustiçadas que vão ter algum benefício ainda que parcial. Com a aprovação desse texto, a gente vai continuar trabalhando aqui para a justiça integral essas pessoas que foram perseguidas, e quanto mais passa o tempo, o Brasil vê que foi uma grande farsa o que aconteceu para tirar Bolsonaro do jogo político, mas vai ter Bolsonaro na urna e a gente vai consertar esse país.
A gente ouviu então Flávio Bolsonaro, sempre ponto e contraponto aqui, também o deputado Rogério Correia do PT falou em aliança entre o Centrão e a extrema-direita e convocou a população para ir às ruas protestar nesse Dia do Trabalhador. Vamos ouvir.
O povo brasileiro agora, no 1º de maio, já tem que ir às ruas para dizer não a essa aliança que foi feita entre o Centrão e a extrema-direita brasileira. Isso significa fim da democracia e fim de direitos. Esse é o recado que nós precisamos passar ao nosso povo, para se mobilizar e não permitir que, de novo, golpes e perda de direito aconteçam no Brasil.
Clima quente nesta semana no Congresso, bem quente. O feriado, inclusive, veio dar uma esfriada nesses ânimos.
É verdade.
Ontem e anteontem a coisa pegou fogo. E a derrubada do veto ao projeto da dosimetria pode abrir uma brecha para novas discussões no Congresso, especialmente sobre temas sensíveis como anistia e mudanças nas regras penais. Até porque o projeto de lei da dosimetria nunca foi o objetivo principal da direita, principalmente da direita bolsonarista, que reclama das penas e das condenações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O que eles sempre quiseram pautar foi a anistia para os condenados. O que deu foi o projeto de lei da dosimetria, que não os tira da prisão, mas que diminui o tempo em que vão ficar na prisão. Vamos falar sobre isso, então, sobre a força da oposição ganhando agora. Então, a oposição está ganhando força com esses dois momentos difíceis para o governo no Congresso nesta semana. Quem vai trazer mais informações é a repórter Rafaela Soares.
A análise do veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria reacendeu a discussão sobre uma anistia ampla. O senador Espiridião Amin disse que a sessão do Congresso Nacional é o primeiro degrau e que o texto que prevê a anistia deverá tramitar no Senado.
Aprovamos, no ano passado, por grande maioria, o presidente da República vetou. No dia em que ele vetou, eu apresentei o projeto da anistia, 8 de janeiro. Então ele vai tramitar. No Senado, pelo menos, vai.
Além disso, o parlamentar defendeu que o assunto é uma prerrogativa do Legislativo e o país tem um histórico que apoia esta decisão.
Anistia é uma decisão política do Legislativo de um país, e nós no Brasil já praticamos pelo menos 37 vezes anistia. para podermos conviver, para podermos coexistir.
Durante a análise do veto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou trechos que entrariam em conflito com a lei antifacção sancionada em 24 de março deste ano. Assim, o texto não deverá afetar faccionados ou condenados por crimes hediondos, o que poderia acontecer caso a matéria fosse retomada na íntegra.
Muito obrigado pelas informações, Rafaela Soares, ali no Túnel do Tempo, no Senado Federal, um espaço muito bonito, com muitas exposições também, enfim, e que dá acesso aos gabinetes dos senadores da República. 7:10, Joana, a gente vai para Brasília agora, né, ao vivo com o Lucas Scherer. É, apesar de ser feriado, né, realmente semana muito tensa, clima tenso, principalmente dentro do Palácio do Planalto. Olha, Lucas, teve gente que nem deve ter dormido no Palácio do Planalto ali na Esplanada nessa noite, viu? Bom dia mais uma vez.
Bom dia para vocês e a todos que nos ouvem, nos assistem. É, esses últimos dois dias foram de muita dor de cabeça para o Palácio do Planalto, depois da derrota na tentativa de nomeação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, uma derrota que não estava nos cálculos da liderança governista no Congresso, né? Aquela votação de 42 a 34 contra a ida de Messias para o STF, veio então já no dia seguinte, menos de 24 horas, a derrota nessa disputa pelo veto do PL da dosimetria. Mais uma derrota maiúscula, 318 votos a favor da derrubada do veto entre os deputados e 49 votos entre os senadores, ou seja, uma votação ainda mais expressiva do que no caso do indicado para o STF. 49 votos pela derrubada do PL da dosimetria mostrou que o governo perdeu o espaço no Congresso Nacional e agora tenta juntar os cacos e fazer contas para ver de onde vieram essas baixas, né, já que se contava com uma vitória, mesmo que apertada, na indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Em outra frente, e aí especificamente em relação à redução de penas e alívio no cumprimento de penas para aqueles envolvidos no caso do 8 de janeiro, há uma tentativa de levar a discussão para o judiciário. Uma tentativa não. Alguns partidos da base governista já entraram no Supremo Tribunal Federal questionando a legalidade do texto que reduz, né, entre outros pontos, por exemplo, o tempo necessário de cumprimento de pena para pessoas condenadas por liderar organização criminosa para que progridam de regime, ou seja, saiam do fechado e entrem num regime mais brando de cumprimento de pena. E como vocês falavam anteriormente, claramente uma tentativa de auxiliar o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, só para registro, eu estou aqui nesse momento em frente ao DF Star, o hospital aqui de Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro costuma ser atendido, e há uma expectativa de que ele chegue aqui para a cirurgia no ombro que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, ele que cumpre pena justamente pelo 8 de janeiro. Em casa, né, houve esse benefício para ele que saísse da papuda por conta da saúde e cumprisse a pena em casa. Enfim, o governo tenta articular uma retomada justamente da força para que continue, né, governando até o final do ano, isso à beira de um processo eleitoral e tendo que avaliar quem são de fato os aliados nesse momento, uma tarefa difícil depois dessas duas derrotas consecutivas e uma delas, pelo menos, inesperada no Congresso Nacional.
Lucas, a semana foi tão agitada que eu tenho aqui alguns pontos que eu queria falar com você enquanto você estava falando aqui. Chama atenção e para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão se inteirando sobre o projeto de lei da dosimetria, chama atenção que agora esse projeto e o cálculo das penas, ele volta ao Supremo Tribunal Federal. Então, foi no ano passado, se eu não me engano, que nós, no ano retrasado, talvez, que nós aguardávamos o cálculo da dosimetria pelo Supremo Tribunal Federal. Foi um dia em que foram anunciadas as penas dos principais condenados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ano passado.
E agora vai ter esse cálculo novamente. Então, o processo volta para as mãos do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo fez, que foi amplamente criticado pela direita bolsonarista, ele vai ter que refazer agora novamente. O processo não para por aí. Nós criamos uma expectativa, o que vai acontecer com a pena de Bolsonaro, mas isso ainda vai ter que ser resolvido tecnicamente, juridicamente também. Bolsonaro, então, agora volta para o hospital onde você está. Michele Bolsonaro acaba de postar, tem coisa de uma hora, dizendo que graças a Deus estamos indo para o hospital, deu tudo certo, porque também havia o impasse em relação se podia ou não podia ser feito essa cirurgia. E tem agora o que vem depois, na semana que vem, nas próximas semanas, como é que o governo vai ganhar força novamente para governar. O governo minimizou o que aconteceu essa semana, mas a oposição diz que não há governabilidade. Então temos muitos assuntos aí dentro dessa mesma conversa, né? Tanta coisa acontecendo que a gente poderia aqui ficar bastante tempo destrinchando tudo isso, Lucas.
Certeza. É isso, como há um alívio nas penas, um tratamento mais brando para esses crimes que estão vinculados às práticas do 8 de janeiro, né, a legislação brasileira no âmbito penal prevê o benefício para aqueles que já condenados teriam, então, uma melhora nas condições de cumprimento dessa pena se uma lei é aprovada posteriormente. Ou seja, se há uma lei que pode beneficiar quem já cumpre pena por aquele crime que é tratado nessa lei, né, é preciso uma revisão para beneficiar os condenados em cumprimento dessas penas. Então, o Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal, que trata dos casos do 8 de janeiro, vai ter que se debruçar sobre a matéria, ao mesmo tempo em que é questionado sobre a validade dessa lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Então, há dois pontos a serem analisados, né? E, enfim, em relação à retomada dos trabalhos pelo Planalto no Congresso Nacional, pelo Executivo, é isso. Vão ter que quebrar a cabeça para ver aonde erraram e como conseguem superar essa crise de influência sobre o Legislativo.
Valeu, Lucas Scherer. De fato, né, é um cenário muito complexo, como você e a Joana explicaram aqui para o nosso ouvinte, nosso espectador. Enfim, a gente continua acompanhando o Lucas, que está então em frente ao DF Star, numa rua bem estreita ali onde fica esse hospital, onde o Jair Bolsonaro quase sempre é atendido. 7:17.
Bom, 1º de maio, o Dia do Trabalhador, vai ter as manifestações que são tradicionais em várias cidades do país, várias cidades do mundo. Hoje é Dia do Trabalhador no mundo inteiro, nos Estados Unidos, chamado Labor Day. Na França, não, tô brincando, não sei. Em São Paulo, reúne grupos que são divididos em vários pontos da cidade. A Avenida Paulista, que é tradicional palco de protestos, ela vai ser ocupada por um ato de grupos de direita. A manifestação sindical no local chegou a ser planejada, mas não foi autorizada pela Polícia Militar do Estado. Segundo a corporação, e vejam que curioso, o espaço já tinha sido solicitado de forma prévia em 2024 pelo outro grupo, o que garantiu prioridade no uso da avenida. Com isso, as centrais sindicais transferiram as atividades para o centro da cidade e organizaram também atos descentralizados em sindicatos em outras regiões da capital paulista. O cenário deste ano reflete não apenas a disputa pelo espaço simbólico, né, da Avenida Paulista, mas também a divisão das mobilizações no Dia do Trabalhador, com diferentes grupos ocupando pontos distintos da cidade, em um contexto que reflete a polarização do cenário eleitoral. E de praxe também no Dia do Trabalhador, Tebas, a força das manifestações, ela costuma refletir o quão mobilizado e articulado está o governo. Nos últimos dias nós vimos Guilherme Boulos, ministro do governo Lula, falando sobre a falta de presença de autoridades em algumas manifestações, atos pré-dia do trabalho que ele organizou. Então vamos ver como é que vão ser os de hoje.
Inclusive o presidente Lula ontem à noite também usou espaço em cadeia de rádio, televisão também, para anunciar o Desenrola, né, 2.0, enfim, é um programa que vai tentar aliviar o endividamento das famílias brasileiras. Também falou do fim da escala 6x1, que é um tema polêmico. Enfim, o presidente Lula também usando esse dia, que é o feriado dia 1º de maio. 7h19, Joana Trepto, o seguinte, hein? A nossa enquete está em clima de feriadão. Eu sei a sua resposta para essa enquete. No dia do trabalhador, você aí, o que você está fazendo? Trabalhando. 2, fingindo que trabalho, que beleza. Ou 3, curtindo a folga, o feriado. Você pode então responder essa enquete aos teclados aí no nosso canal do YouTube, o @TMCNewsBR.
E pode mandar mensagem aqui pro nosso WhatsApp, 11972211001. Você pode mandar mensagem de qualquer canto do mundo. Se você estiver curtindo o feriado do Dia do Trabalhador em outro país e você quiser jogar na nossa cara, que estamos aqui no estúdio em São Paulo, você pode. Pode mandar foto de uma praia na Califórnia. Califórnia é uma boa, né?
É, mas aí é sacanagem com a gente, né?
Mas eu vou mostrar de qualquer jeito, porque quem escolheu estar aqui fomos nós, Rafael Tebas. Agora são 7h20, a gente abre espaço para o noticiário da sua região.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube @TMCNewsBR.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Dizem que a maior corrida de rua da história foi daquele soldado grego que percorreu uma longa distância entre as cidades de Maratona e Atenas. Naquela época não tinha DJ tocando antes da largada, nem gritinhos de pelo caminho. Épica, com certeza. Divertida? Só mesmo a 20ª corrida noturna Unimed Curitiba. Essa sim vai ser histórica. Dia 9 de maio na Arena da Baixada. Inscreva-se.
Atenção moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba nas seguintes localidades: ruas Carlos Coelho Júnior, Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho, Osmário de Lima e Raul Caron. Atenção para os horários da interrupção: dia 5 de maio, das 9h15 da manhã até 1h15 da tarde. Repetindo, interrupção de energia no dia 5 de maio, das 9h15 da manhã até 1h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo.
Da quebra ao movimento, a Roussu tem a solução para o seu equipamento.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @GBAcademias.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Alamo Benefícios. Relaxa. A gente se vira e resolve rapidinho.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você que tá com a gente aqui na TMC em 100.3. Hoje é dia 1º de maio de 2026, dia do trabalhador. E você tá trabalhando, tá junto com a gente? De qualquer forma, tá descansando em casa, no trabalho, em qualquer lugar. O que importa mesmo é você tá junto da TMC, da Transamérica, a rádio de notícias número 1, aquela preferida, porque quer ouvir notícia, quer ouvir informação, quer tomar uma decisão importante, consulte a TMC ou pelo menos fique bem informado, porque aqui realmente você não fica a ver navios, tem notícia a todo momento e é por isso que nós estamos aqui. Eu sou o Leonardo Gomes e te faço companhia ao longo dos próximos minutos com a atualização daquilo que importa para você. Mais de 67 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais neste feriado do Dia do Trabalhador. O terminal estima mais de 480 voos entre pousos e decolagens a partir de hoje até segunda-feira. O volume segue a tendência de aumento na demanda em feriados prolongados, quando o fluxo de viajantes cresce significativamente nos principais aeroportos do país. Em períodos semelhantes, o Afonso Pena já ultrapassou a marca de 60 mil passageiros e desta vez atinge um patamar ainda mais elevado, aproximando-se dos 70 mil viajantes, impulsionado principalmente por destinos como São Paulo, conexões nacionais, internacionais e por aí vai. É bom a gente lembrar que agora na metade do ano, junho, julho, vai começar a operação inédita do Afonso Pena direto para Lisboa, hein? Já pensou, gente? Você pegar um avião ali em São José dos Pinhais e desembarcar em Lisboa, lá em Portugal, na Europa, é realmente uma novidade que a gente vai trazer as informações, mas eu já antecipo, principalmente se você tem interesse de viajar para a Europa ainda neste ano. Hoje é um dia muito especial, hoje é feriado, é claro, dia de descanso, mas dia também de um dia histórico, isso é verdade. A inauguração da ponte de Guaratuba. Quem diria que eu estaria falando isso agora no rádio? Há alguns anos eu não imaginava, é verdade. E muita gente, moradores do litoral do estado, já não imaginavam que a ponte de Guaratuba sairia do papel. Uma espera de 40 anos que será encerrada hoje. A nossa equipe estará lá, a equipe da TMC, a gente vai acompanhar de perto a inauguração que está prevista para o fim desta tarde.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 7:26. Estamos de volta aqui com a nossa rede reunida. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar uma nova cirurgia. Isso aconteceu ontem. A cirurgia vai ser feita no ombro direito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lucas Scherer está de plantão em frente ao hospital Defestar, onde o ex-presidente deve chegar a qualquer momento. Dia bonito em Brasília, deve estar quente por lá já. Vai ser um dia de plantão para vários jornalistas aí na frente do hospital, que já foi palco de muitos plantões, inclusive, e talvez principalmente, por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, mais um, Lucas, com a expectativa para o procedimento de hoje.
Exato, Joana. Tá sol, mas vou antes falar, tem um vento gelado aqui, eu confesso, então tô passando um pouco de frio na frente do hospital. É, mas daqui a pouco esquenta, Brasília é assim, temperatura varia muito. Mas, enfim, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, como você disse, autorizou ontem esse procedimento que vai ser realizado aqui no Defestar, onde eu estou. Agora dá para ver melhor a fachada do hospital, que fica em Brasília, né, na Asa Sul, uma região nobre aqui da capital. O pedido foi feito pela defesa no dia 22 para a realização desse procedimento no ombro. O presidente chegou há pouco aqui, enquanto eu conversava com vocês na última entrada, foi confirmada a informação de que o presidente chegou. A Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente da República, chegou um pouco antes, separada num carro particular, né, para aguardar a chegada do marido. A defesa enviou, então, laudos para o Supremo Tribunal Federal para justificar essa cirurgia, porque o ex-presidente teria uma dor persistente no ombro e uma limitação de movimentos. Ombro direito, é bom frisar, cirurgia tem como objetivo, então, reparar o manguito rotador, né, e lesões associadas a ele no ombro. É isso, o procedimento vai ser realizado agora de manhã, com autorização do Supremo Tribunal Federal. A gente segue de plantão aqui na portaria do DF Star, como de costume. O presidente, nas últimas vezes em que recebeu atendimento fora do complexo da Papuda, onde estava, agora é bom frisar, cumpre a pena pelos atos do 8 de janeiro em casa. Ele sempre costuma vir aqui para o DF Star e a gente segue acompanhando e traz mais notícias e novidades sobre a situação do ex-presidente ao longo da programação.
Obrigada, Lucas, pelas informações. Aproveita o solzinho que está atrás de você. Eu sei que você está na sombra, para que a gente consiga te ver bem aqui no nosso canal do YouTube, senão não tem como, mas agora corre aí para o sol, dá uma esquentadinha. Quando você tiver notícia quente também, você traz aqui para a gente, combinado?
Combinado,
eu volto. Tamo junto nesse trabalho do dia do trabalho. Agora vamos seguir com o nosso noticiário, Tebas. O presidente Lula anunciou medidas na economia.
Exatamente, né? Ele fez um pronunciamento do dia do trabalhador, né? Afirmou que o novo desenrola vai ser lançado então na próxima segunda-feira. E esse é assunto também, destaque no nosso site, tmc.com.br, uma reportagem ali com informações também adicionais sobre essa pauta. Você pode acessar tmc.com.br. Para a gente contextualizar aqui, o programa de renegociação de dívidas deve permitir descontos de até 90% e também o uso de até 20% do FGTS, isso para quitação de dívidas. A iniciativa vai abranger então dívidas de cartão de crédito, cheque especial, enfim, né? Também juros ali limitados a 1,99% ao mês. O governo afirma que o objetivo é reduzir o endividamento das famílias e, claro, também, consequentemente, aliviar o orçamento doméstico. Nesse pronunciamento, Joana, Lula também voltou a defender mudanças na jornada de trabalho, né? Chegou a citar a PEC do fim da escala 6x1 e também a transição para 40 horas semanais com 2 dias de descanso. Esse é um tema também polêmico e importante que a gente vai continuar acompanhando aqui na TMC.
E para quem ficou interessado no novo desenrola, porque realmente tem muitas famílias endividadas, então quando vem um anúncio desses, o interesse é despertado, ele vai ser um programa com início, meio e fim, ou seja, é temporário, que nem o primeiro desenrola. Nós não sabemos se o nome do programa vai ser Desenrola 2.0, de fato, nós estamos chamando assim porque é uma segunda versão de um programa que já tivemos lá atrás, parecido, dessa vez com o uso do FGTS, até 20% do saldo, tem algumas travas, tem algumas limitações, como por exemplo, quem for atrás desse programa, vai ter que ficar 1 ano sem apostar em bets. Essa é aí uma regra para quem aderir ao desenrola, mas claro, nós vamos ter mais informações a partir de segunda-feira. Seguindo aqui com o nosso noticiário, agora são 7h32. Espirrei aqui, perdão, gente. Eu tentei segurar ao máximo. Foi a primeira vez na vida que eu espirrei no ar.
Então, saúde. Saúde. Obrigada, ao vivo, Tebas. Aqui pra você também.
Tá na hora de mais um É da Sua Conta, uma iniciativa do PicPay Bank. Por mais que a gente se organize, nós sabemos que imprevistos acontecem, precisamos estar preparados para enfrentá-los. Hoje, Dia do Trabalhador, o Alelupe vai trazer um caminho para quem é trabalhador não ficar na mão nessas situações.
Olá, tudo bom? Pois é, querendo ou não, uma hora acaba acontecendo, né? Um conserto em casa, um problema no carro ou até uma despesa de saúde que não estava no planejamento. A reserva financeira, por exemplo, é uma dica que a gente fala bastante por aqui e que existe justamente para situações como essas. Mas e quando ela não é capaz de cobrir todos os gastos? Nessas horas, recorrer a um empréstimo pode ser a saída para colocar as contas em ordem e seguir em frente sem tanto aperto, né? Só que isso não significa que você precisa ficar preso em uma bola de neve de dívidas. Existem opções mais acessíveis e seguras, como o crédito do trabalhador PicPay, que foi pensado justamente para oferecer condições melhores e mais justas para quem precisa de um fôlego financeiro. O crédito do trabalhador é um consignado criado pelo governo federal em março do ano passado e que usa o FGTS como garantia. Nesse tipo de empréstimo, as parcelas são descontadas diretamente do salário e, por conta disso, oferecem taxas de juros mais baixas. No PicPay Bank, o trabalhador pode contratar o crédito do trabalhador direto pelo app de forma rápida e segura. O dinheiro cai na conta em até um minuto. É a rapidez que você precisa nos momentos de emergência, né? E se você ainda não tem conta no PicPay, hoje é o dia de abrir a sua. Todo mundo que criar uma conta só hoje, dia do trabalhador, vai ganhar R$25 para usar como quiser. Você abre sua conta e o dinheiro cai em até 7 dias úteis para você usar dentro do PicPay Bank. Essa foi a dica de hoje. Segunda-feira a gente está de volta com mais um É da Sua Conta. Até lá.
Valeu, Ale, bom feriado para você. E agora nós vamos para o Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente volta então com esses assuntos do noticiário político, econômico. Agora vamos dar uma respirada, porque é o seguinte, o clima é de feriado. A gente não precisa estar naquele clima no qual a gente teve a semana inteira, que foi tenso, que foi de muita expectativa, que foi de acompanhar o noticiário minuto a minuto. Agora vamos respirar com a Shakira, não, com o Gustavo Slema. O Gustavo Slema que tá aqui ao vivo com a gente para contar como tá a movimentação na cidade maravilhosa, na expectativa pelo show gratuito da Shakira. Bom dia para você, Slema.
Bom dia, Joana. Bom dia para todos que nos acompanham. Tempo no Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto, tá nublado, chuvoso. Mas nada disso atrapalha a animação dos fãs que se concentram na porta do Hotel Copacabana Palace, na Princesinha do Mar, aguardando talvez mais um sinal, mais um aceno da cantora Shakira, como ela fez ontem, né? Ela apareceu na sacada, acenou para os fãs que estavam ali durante a tarde, e também esse momento foi compartilhado nas redes sociais, tanto pelos Wolves, como é os fãs se chamam, né? E a própria Loba, né? A Shakira. E aí, até por falar em Lobo, Wolves, daqui a pouco a gente vai acompanhar um concurso inusitado que está acontecendo em uma estação de metrô aqui do Rio de Janeiro para o fã que apresentar o melhor uivo. Quem tiver aí o melhor uivo vai ganhar um pacote de brindes exclusivos para um setor um pouco mais VIP, digamos assim, de uma das patrocinadoras do evento que acontece amanhã. Todo mundo no Rio. A previsão para amanhã é que o tempo melhore um pouco, ainda nublado, mas sem chuva para o período da tarde e da noite. Pelo menos essa é a previsão de momento. Pode mudar, a gente torce que continue aí essa previsão de sem chuva. Já no Saara, no centro do Rio de Janeiro, uma outra concentração, aquela corrida final para poder comprar materiais relacionados à cantora. Ontem a gente passou ali pelo centro do Rio de Janeiro, encontrou inclusive um fã de fora do país, que é um dos maiores do mundo em relação a colecionismo da Shakira. Ele ficou apresentando ali tudo que ele tem da cantora. E em Copacabana, nossa reportagem também esteve e encontrou a Shakira brasileira, com CH e Y. Ela que, inclusive, contou alguns causos curiosos que esse nome, né, já trouxe a ela, inclusive fora do Brasil. Enfim, preparativos finais, já contagem regressiva para o show da Loba, Alcateia, já passando aí em Copacabana e em outros pontos do Rio de Janeiro.
Muita informação junta, Sleman. Calma, vamos lá. Tem campeonato de uivo. Desculpa. Isso. Não dá. Uivo não é uma coisa que varia. Uma pessoa uiva e pronto, já é esquisito. Não tem como ser um uivo melhor do que o outro. Não quero colocar água nesse chope, mas beleza. Essa é a minha opinião. Aí você tem um colecionista. Você tem a Shakira, que na real, o personagem curioso é a mãe dela, né? A gente gostaria de falar com a mãe dela. E aí...
Não, detalhe, ela nasceu no mesmo dia que a Shakira original.
Por isso, então tinha essa que homenagem. Ser esse nome. Tinha que ser esse nome, não tem jeito. E aí eu queria te perguntar se o Cacique Cobra Coral vai entrar aí na jogada, Gustavo. Você consegue contar pra gente quem é, ou pra quem tá nos acompanhando que não é do Rio de Janeiro, quem é o Cacique Cobra Coral? Como ele pode ajudar com esse tempo instável aí pro show da Shakira?
Ótima pergunta. O Cacique Cobra Coral, que era muito contratado pelo antigo prefeito Eduardo Paes. Caso o Eduardo Cavalieri siga a mesma tradição que ele está seguindo em alguns pontos junto à antiga gestão do Paes, o Cacique Cobra Coral vai voltar a oferecer serviços, né? A gente tem até que confirmar isso com o Cavalieri agora. O Cacique, ele que ficou conhecido aí durante as gestões do Eduardo Paes por esse serviço, não só de previsão do tempo, como também de impedir que a chuva caísse, que o sol brilhasse no Rio de Janeiro, inclusive com uma fama internacional, sendo contratado até mesmo aí para o governo norte-americano, empresas da Europa também. E então a gente fica nessa expectativa. Só pra gente completar mais um pontinho curioso aqui no Rio de Janeiro, ontem na rodoviária, a gente teve a apresentação da Shakira da rodoviária. É uma artista que sempre se apresenta durante aí o Todo Mundo no Rio, que já virou parte do calendário oficial da cidade. Então ela já se fantasiou de Madonna, Lady Gaga e ontem de Shakira, e aí teve fã dançando junto com ela. Ela ficou de 7 da manhã até 1 da tarde dançando sem parar, nem mesmo para entrevistá-la ela parou também ali de dançar e se apresentar como Shakira na chegada dos fãs na rodoviária do Rio.
Não conversou com a imprensa, então. Muito bom.
É uma estrela. Uma estrela. Estrela não precisa disso. Ela tem as próprias redes sociais, próprios meios. Valeu, Lema. Até já, já.
Valeu.
Essa de concurso de uivo eu achei inacreditável.
Enfim. E o Cacique Cobra Coral, hein? Né? Que é um espírito. É um espírito. Existe a instituição. Essa instituição, sim, ela é uma instituição esotérica. Ela é contratada. Mas o Cacique é um espírito. O Brasil é, assim...
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Muito bom. 7h40, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Em ponto 3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
Virgínia, a vida no seu tom.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
TMC.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
A Copel acaba de obter uma conquista histórica. Venceu o leilão federal para ampliar e muito a geração de energia elétrica. A usina de Foz do Areia, a maior da Copel, vai aumentar em 50% a sua capacidade. E na usina de Segredo, a geração de energia vai aumentar em 100%. As obras começam ainda este ano, gerando milhares de empregos. Em energia limpa e renovável, para impulsionar o crescimento do Paraná e do Brasil. Copel, pura energia.
O lugar que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Muito gelado em Curitiba, 11 graus neste momento. Agora há pouco estava 12, agora a gente está com 11. Está esfriando cada vez mais. Realmente muito gelado, mas vai subir a temperatura. Confia, confia, gente. O sol aparece nesse momento, está brilhando. O dia está bonito aqui no Pilarzinho, onde ficam os estúdios da TMC. E claro que esse cenário se repete em toda a capital e também na região metropolitana. Máxima prevista para hoje, 23 graus. É isso mesmo, máxima prevista de 23 graus. Ou seja, vai subir bastante a temperatura nas próximas horas e à tarde a gente pode dizer que vai ter um calorzinho. Amanhã a máxima prevista é de 25. Mas o mês de maio começa hoje. Como é que o tempo vai se comportar ao longo das próximas semanas? Segundo o Cimepar, este mês terá frio, hein? Mais cara de inverno do que a gente passou o mês de abril, que ficou com cara de veranico. Geadas devem ser registradas nas próximas semanas, além da passagem de novas frentes frias, seguidas de massas de ar frio, que devem derrubar as temperaturas. O coordenador de operações do CIMEPAR, Marco Juscevicius, conta que os modelos de previsão indicam dois cenários bem diferentes na primeira e também na segunda quinzena deste mês.
Na primeira metade do mês, o tempo será mais dinâmico, com passagens de duas frentes frias pelo Paraná. A primeira está prevista entre os dias 2 e 3 de maio. Será uma passagem rápida, com efeitos mais perceptíveis na região leste do estado, incluindo uma leve queda nas temperaturas. Já a segunda frente fria, prevista entre os dias 7 e 8 de maio, deve trazer o primeiro evento de frio mais abrangente do mês. Há risco de geadas mais significativas, principalmente na metade sul do estado.
Essas primeiras semanas do mês de maio serão geladas, frias em boa parte dos dias, principalmente durante as manhãs. E depois, a tendência é para um fim de mês de tempo padrão, mais estável. As temperaturas devem subir gradualmente ao longo dos dias e não há indicativo de volumes expressivos de chuva. Com o sobe e desce das temperaturas, a expectativa é de que o mês termine com as temperaturas dentro da média histórica no estado. Com previsão de dias frios, a partir de segunda-feira, o CIMEPAR inicia o 32º ano do serviço Alerta Geada. Durante o período de operação, de maio a meados de setembro, pesquisadores do IDR Paraná e também do CIMEPAR divulgam boletins diários com informações sobre as condições do tempo e a evolução de massas de ar polar pelo estado. Quando há previsão de massas de ar frio com potencial de causar danos, alertas serão emitidos. Agora 7:45, já Isabela Miranda atualiza o noticiário local.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:46, TMC 360 no ar. A gente vai agora dar um giro pelas principais capas do site jornais internacionais. E a gente começa com o nosso site, né? O tmc.com.br, na aba Mundo, um destaque bastante importante aqui sobre Emmanuel Macron, né? O presidente da França, respondendo com ironia a uma piada feita pelo rei Charles III durante jantar na Casa Branca, quando o monarca afirmou que sem o Reino Unido os americanos falariam francês. Macron então reagiu nas redes sociais, dizendo que seria chique se os Estados Unidos falassem francês, compartilhando o vídeo do momento. É uma troca de provocações, essa reportagem, portanto, no nosso portal, eu repito, tmc.com.br, você encontra na aba Mundo. Outro destaque aqui, e viu,
Joana?
Você
sabe, Tebas, eu tava aqui pesquisando um compilado das piadas do rei Charles III, ele que é conhecido pelo humor inglês, o humor inglês é um humor mais ácido,
ácido.
E ele fez um monte de piada, além dessa... Para algumas pessoas pode não ser piada. Além dessa do se não fosse por nós, vocês estariam falando francês, ele falou durante um evento: esse jantar é melhor que a festa do chá de Boston. Foi o episódio que marcou a ruptura entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Então, ele está brincando com um dos maiores símbolos da independência americana. Além disso, ele fez referência em outro momento às reformas muito polêmicas que Donald Trump está fazendo na Casa Branca. Donald Trump está gastando muito dinheiro em reformas que não foram aprovadas pela maioria, pelo povo, pelo Congresso. Ele decidiu fazer reformas num prédio, num edifício histórico, que é por si só um monumento. Isso é muito polêmico. Aí o rei Charles virou e falou assim: ah, nós também fizemos aqui uma reforma nos imóveis em 1814, que foi simplesmente quando a Casa Branca pegou fogo, teve um grande incêndio causado pelas tropas britânicas na guerra de 1812. E aí também tem uma outra que ele virou e falou assim: ah, os britânicos e os americanos têm tudo em comum, exceto a língua, porque, enfim, dizem que um inglês é melhor que o outro é mais culto do que o outro. É só um parênteses aqui no nosso noticiário pra gente achar engraçado ou não esse humor de quem? Do rei Charles III.
E o Macron então respondendo também.
Não achou
muita graça o Emmanuel Macron. No New York Times, né, também é uma reportagem sobre a demanda por armas, né? O governo de Donald Trump, então, com apoio do secretário de defesa Pete Hegseth, está pressionando para ampliar rapidamente a produção de armas, e isso, claro, nos Estados Unidos. A iniciativa surge diante do aumento de demandas militares, e aí a gente contextualiza aqui, né? Principalmente depois dos conflitos recentes e da preocupação com os estoques reduzidos de munições e equipamentos. É claro que esse assunto é super delicado e a gente vai acompanhar com a nossa equipe de reportagem também, porque tem toda a relação com o que está ocorrendo no Oriente Médio. O plano enfrenta desafios estruturais, como capacidade limitada de produção, falta de mão de obra também especializada e gargalos industriais que dificulta aí, o que dificulta expandir o ritmo nesse curto prazo. Essa, portanto, a informação, um dos principais destaques do New York Times.
Agora, a BBC, um destaque é que um homem identificado como Suleiman, de 45 anos, foi acusado de tentativa de homicídio depois de esfaquear dois homens judeus em Golders Green, no norte de Londres. As vítimas eram um homem de 34 homens, né, de 34 e 76 anos, foram atacados na quarta-feira. Um desses homens recebeu alta hospitalar. Esse caso foi considerado uma ameaça terrorista no Reino Unido e o nível de ameaça terrorista foi elevado para grave. As autoridades pedem que a população permaneça atenta e vigilante, mas sem pânico, ressaltando que a decisão não se baseia apenas neste episódio. Então, a investigação tem mais informações sobre possíveis outros ataques. E para terminar aqui o nosso giro, vamos ver o que é destaque na Reuters. Na Reuters, nós temos na capa uma bandeira do Irã com os líderes iranianos, e o destaque é a ameaça do Irã em reagir com força caso os Estados Unidos retomem ataques, enquanto Emirados Árabes Unidos proibiram seus cidadãos de viajar para Irã, Líbano e Iraque diante dessa escalada de tensões. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump indicou que pode discutir novas opções militares com comandantes, tem pressionado aliados a ajudar na reabertura do Estreito de Hormuz. Em meio a esse cenário instável, Trump também sinalizou apoio à participação do Irã na Copa do Mundo. Enquanto o mercado reage com volatilidade a tudo isso, o preço do petróleo chegou a atingir maior nível em 4 anos antes de recuar, refletindo um risco de impacto no fornecimento global de energia. E tem sido assim já há algumas semanas. 7:51 agora.
Vamos para Brasília, então, aqui no TMC 360. Entra em vigor hoje o acordo entre Mercosul e União Europeia. Então, a gente volta a falar agora com o Lucas Scherer, que está, inclusive, em frente ao Hospital DF Star, né, onde Jair Bolsonaro vai fazer outra cirurgia. Agora, Lucas, sobre esse assunto, né? O Lucas está trabalhando muito hoje, hein? Impressionante. Qual que é a importância?
É o dia do trabalhador, é o dia do trabalho.
É verdade. Lucas, explica pra gente, então, né, a importância desse acordo, especificamente, claro, aqui para o Brasil.
Olha, Rafael, é o seguinte. Começa a valer hoje, mas parcialmente, né? Isso porque, além do Brasil, essa semana promulgou, o presidente da República promulgou o acordo, ou seja, a última etapa para que o acordo fosse aceito oficialmente pelo Brasil. Outras nações aqui da nossa região que fazem parte do Mercosul, tirando a Bolívia, todas as outras também já aceitaram o acordo que foi firmado, esse acordo que vinha sendo negociado há mais de 20 anos entre Mercosul e União Europeia, mas os europeus ainda não levaram até o fim a tramitação interna do texto. E por isso a vigência é parcial agora. Segundo o governo, o acordo União Europeia-Mercosul deve gerar um incremento de algo entre 0,3% e 0,5% no produto interno bruto brasileiro até 2040. Pode parecer pouco, mas as cifras são muito grandes quando a gente fala de PIB, né? Nessa primeira etapa, a Confederação Nacional da Indústria diz que esses benefícios do acordo deve impactar em cerca de 80% da pauta exportadora brasileira para o mercado europeu. Volto com vocês.
Valeu, Lucas, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente te aciona novamente, havendo novidade aí no hospital, você também nos aciona e tem prioridade aqui na nossa programação. Vamos atravessar o oceano, vamos para a Europa com a nossa Marina Isidro todos os dias aqui neste horário, trazendo informações do Reino Unido. Bom dia para você, Marina. Ainda sobre esse assunto?
Exato, Joana. Bom dia para você, para o Rafael, para todos. Vamos falar então aqui do lado da União Europeia, né? Porque o fato de o acordo Mercosul-União Europeia estar sendo colocado em prática hoje, mesmo que de forma provisória, é uma vitória, tá? Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que queriam muito que isso acontecesse, e para países exportadores como a Alemanha, né? E é uma derrota para a França, por exemplo, cujos agricultores sempre foram contra. Então, vamos colocar um pouquinho em contexto e falar aqui da situação da Europa. Hoje tem uma reunião, né, com líderes do Mercosul e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ela lembrou antes disso que essa é uma boa notícia para os negócios europeus e para os consumidores, um dia positivo para a competitividade, resiliência e posicionamento estratégico da Europa, segundo ela. Então, quais são os benefícios para as exportações da União Europeia, com esse acordo que agora forma uma das maiores áreas de livre comércio do planeta, né? Com 700 milhões de pessoas.